Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Esse é o programa Deixa a Bíblia Falar, produzido pelo Seminário Teológico Ebenezer. Eu sou Álvaro César Pestana, um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer, e estou aqui para dizer com todos vocês, deixe a Bíblia falar. O tema da escatologia abre muitas dimensões, muitas questões para nós cristãos. Um dos temas mais buscados quando se fala na escatologia é o estudo chamado milênio. Milênio, a palavra significa mil anos, e esses mil anos vêm do Apocalipse capítulo 20, onde fala que Jesus prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, por mil anos, e esse período de mil anos é o período que reinam com ele os servos dele. E aí, muitas interpretações têm sido dadas na história para esse evento. Um movimento muito antigo do segundo século, a gente chama de os quiliastas, acreditavam num milênio assim, muito sensual, muito cheio de prazeres físicos, cheio de plantações e vinho e coisas aqui na Terra. Achavam que haveria um período paradisíaco, que a Terra voltaria a ser toda ela um jardim do Éden. Mas esses momentos se acabaram, essas expectativas muito exageradas, muito sensuais até acabaram, e na Idade Média, realmente a ideia do milênio ficou para trás na memória da igreja. Ao redor do ano 1000 da era cristã se pensou no assunto, de novo lá para o 1400, sempre houve expectativas quando se achava que essa cifra de mil anos de alguma forma se completava dentro de um certo marco de tempo. Na modernidade, nós temos três pontos de vista especialmente mencionados sobre a questão do milênio. O chamado pós-milenismo, que foi um ponto de vista muito importante no século XVIII e XIX. E atualmente o pré-milenismo, que talvez é um dos pontos de vista mais importantes em termos de número de pessoas. E o amilenismo, que é a perspectiva que, vamos dizer assim, combate essas duas primeiras. O que quer dizer pós-milenismo e pré-milenismo? O pós-milenismo é dizendo que Jesus vem após o milênio. A perspectiva pós-milenista cria, lá no século XVIII e XIX, que o mundo ia ser aos poucos ganho para para Cristo, pelo Evangelho, ia melhorando até o ponto que a Terra virava um paraíso. E teremos mil anos de prosperidade, paz, harmonia entre as nações, amor entre os homens, o Evangelho triunfaria finalmente. A ideia do pós-milenismo era a perspectiva protestante mais importante na escatologia do século XVIII e XIX. Aí, com as guerras mundiais, esse sonho literalmente vazou ralo abaixo, ou seja, ninguém mais acredita quase em pós-milenismo, porque realmente o ser humano não está melhorando, mas parece que está piorando muito. Surgiu então o pré-milenismo, que na verdade era uma perspectiva que já tinha sido inventada pelos próprios jesuítas e outros teólogos católicos, mas o pré-milenismo desenvolveu-se muito no protestantismo, através dos irmãos de Plymouth, um grupo que, através daquela Bíblia de Scofield, divulgou um sistema até bem específico de pré-milenismo, o pré-milenismo chamado dispensacionista, que divide a história em sete grandes dispensações, ou sete grandes eras. E esse pré-milenismo quer dizer que Cristo vem antes do milênio. Cristo viria e aí inauguraria o milênio da Terra de mil anos. E cada sistema pré-milenista tem seus detalhes que não cabe aqui nesse programa a gente esmiuçar. Mas o pós-milenismo cria que Cristo viria após esses mil anos de paz. E o pré-milenismo não, fala que Cristo vem antes e inaugura esses mil anos de paz e harmonia aqui na Terra. O amilenismo é a perspectiva na qual estou trabalhando, que significa que essa ideia de milênio do pré e do pós-milenismo não é verdadeira, não há um milênio literal na Terra. E por que crer isso? Estamos negando a Bíblia? Não, deixa a Bíblia falar. Quando nós lemos sobre o milênio em Apocalipse 20, versículos 1 a 6, temos que lembrar que esse livro faz parte, o Apocalipse faz parte uma grande narrativa que o livro inteiro faz. Temos que começar a narrativa no capítulo 12 e 13. No capítulo 12 e 13, o apóstolo João, nessa revelação que o Espírito Santo lhe dá, apresenta três grandes inimigos do povo de Deus. Ele apresenta o dragão, que é o diabo, a besta que vem do mar, que é o Império Romano, e a besta que vem da terra, que é o falso profeta, que é a religião de culto ao imperador. Esses três inimigos estavam a perseguir os cristãos na época de João. Há quem pense que o Apocalipse é todo sobre o futuro, mas é um equívoco. O Apocalipse, como todo livro bíblico, é escrito para as pessoas de sua época. Tem aplicação para nós hoje. Mas os primeiros leitores sempre entenderam bem o livro, e o livro de Apocalipse começa sempre com aquela frase: estas coisas que em breve devem acontecer são as coisas que estão narradas no livro. Então, justamente a besta, que era o Império Romano, junto com o falso profeta, a religião de culto ao imperador, eram os aliados do dragão, Satanás, para perseguir os cristãos. E o livro narra esse conflito de Cristo e seus seguidores, o Cordeiro e seus seguidores, contra o dragão, que é o diabo, a besta, que é o Império Romano, e o falso profeta, é a religião falsa. No capítulo 16, depois do sexto flagelo, diz que o texto bíblico: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirige aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então se ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então essa aqui é a continuidade da trama do livro. No capítulo 12 e 13, os três inimigos são apresentados. No capítulo 16, os três inimigos, com seus maus espíritos, com a sua tendência demoníaca, congregam os homens para vir lutar contra Deus no lugar simbólico. Armagedon é o monte, é o vale lá na montanha do Megido, lá em Israel, um vale muito importante nas guerras estratégicas do Velho Testamento, mas que realmente é um local simbólico para dizer que o bem e o mal iam se enfrentar ali. E aí sim, no capítulo 19 de Apocalipse, a partir do verso 19, esses exércitos se confrontam. Vem Cristo montado num cavalo branco, vencedor, e diz 19, vi a besta, os reis da terra, com seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que está assentado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago que queima com enxofre. Então veja, o texto é uma história, né? Apesar de todos os símbolos, vem narrando essa história. Os três inimigos, dragão, besta e falso profeta. No capítulo 19, os dois últimos, a besta e o falso profeta, são mortos, são destruídos e caem, são jogados vivos, na verdade, dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Mas ainda sobrou um inimigo, o dragão. Então o capítulo 19 continua essa narrativa. Essa divisão em capítulos das nossas Bíblias é uma divisão posterior, o texto bíblico vem direto. Então o capítulo 20 diz, o 20 diz: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Vi também, mesmo momento, tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a sua palavra. Estes não receberam, esses não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Então, esse é o trecho do chamado milênio. Agora veja, deixa a Bíblia falar. Já se compôs a batalha contra os três inimigos. Dos três, dois já foram, o Império Romano e a religião falsa foi. Agora tem o diabo. O diabo não é aniquilado, porque se ele fosse aniquilado, nós estaríamos dizendo, João estaria dizendo, que não haveria mais a tentação, o diabo, o mal no mundo a partir daquele momento. Então não, o diabo foi limitado em seu poder. A ideia dele ser preso num abismo, dele está com seu poder limitado, mas não destruído, ele não foi jogado no lago que arde com fogo e enxofre ainda. Então o fato dele estar preso ali limita o poder dele. Mas dali a pouco ele vai ser solto. Enquanto isso, enquanto o diabo amarga 1000 anos de prisão, os decapitados, as almas dos decapitados, as pessoas que tinham morrido pela causa de Cristo, sentam-se em tronos para julgar e reinar por 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. O que, que é isso? O que, que João está dizendo? A primeira ressurreição no Apocalipse, como tudo no Apocalipse, é simbólico. Não é uma ressurreição física, porque são almas. Ainda não são pessoas que receberam de novo os seus corpos. A ressurreição literal na Bíblia é a alma voltar a um corpo, não é? Restituir o homem ao corpo. Voltar a ter a unidade que a morte desfez. Então, aqui no Apocalipse, o símbolo, usa-se a palavra ressurreição no sentido simbólico. A primeira ressurreição é que os mártires reinam com Cristo a partir da sua morte, enquanto o diabo amarga a sua limitação, o seu poder sendo impedido de enganar as nações, que é o que o texto diz aqui, ele não pode mais enganar as nações do jeito que fazia, o povo de Deus reina. E aí então, depois desse texto, o diabo é solto, e aí também ele é destruído, ele tenta fazer um último ataque ao povo de Deus, mas ele é destruído e lançado junto da besta e do falso profeta, lá no lago que arde com fogo e enxofre, e é o fim dos tempos. Apocalipse em fé encerra aí, no capítulo 20, a história do mundo. Capítulo 21 e 22 é a descrição bonita do céu, com as pequenas mensagens sobre a existência do inferno. Mas o ponto que eu queria anotar com vocês é isso. Deixando a Bíblia falar, o milênio não é um evento que ocorre na Terra, porque em nenhum momento em Apocalipse 20 disse que esses tronos estavam na Terra. Ele viu lá na dimensão celeste, onde ele está tendo essas visões, esses tronos. Em nenhum momento as pessoas que sentaram nos tronos eram pessoas com corpo e alma ressurreto. Eram as almas dos decapitados, pessoas que morreram por Cristo. Então esse texto é o texto que fala da esperança do mártir, que morre e vai imediatamente estar com Cristo. Não fica, não, de modo algum, privado da presença de Deus, de Cristo, num lugar de espera, no Hades. Não, ele já está com Deus, ele já está com Cristo, ele já está reinando. E é esse texto que muitos historiadores perspicazes da Igreja Antiga perceberam que era um dos motivos pelos quais muitos cristãos se lançaram ao martírio. Foram voluntários para morrer pela fé, porque tinham certeza que essa morte pela fé os colocava em vantagem, os colocava diretamente em contato com Deus e com Cristo. Então o milênio, como o mundo protestante ensina, não está realmente previsto na Bíblia. Na verdade, o milênio é um modo simbólico de dizer que hoje os mártires estão com Cristo. E Jesus não tem que esperar até o milênio para reinar, porque em 1 Coríntios 15, versículos 25 e 26, diz que ele reina até que vença a morte pela ressurreição. Ou seja, até a ressurreição dos mortos, que ainda não ocorreu, Jesus está reinando. E quando ele ressuscitar os mortos e vencer esse último inimigo, de acordo com 1 Coríntios 15, 25 e 26, aí ele entrega o reino ao Pai. Então Jesus, quando vier, não vai começar a reinar, ele vai terminar o reino dele e vai entregar o reino ao Pai. Então essa é o que a mensagem que a Bíblia dá. O milênio é a nossa esperança de, como servos de Deus, na nossa morte, ser levado diretamente para estar com Cristo e não ter que esperar por nenhum tempo de demora. E a ressurreição, sim, no final dos tempos, ressurretos, vivendo eternamente com Deus e com Cristo. Eu espero que isso lhe ajude a cada dia mais ter esperança na ressurreição e continuar com o nosso lema. Deixa a Bíblia falar, para que a graça de Deus Pai, a misericórdia de Cristo Jesus e o poder do Espírito Santo sempre abençoem, guardem e guiem a vida de vocês. Fique com Deus, até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269, DDD 81 3342-5269.